Pessoal, hoje eu quero falar de algo que eu acredito que é muito relevante para os nossos dias, e se atente a isso, baixa um pouquinho o fundo para mim, sobre identidade e propósito. E quando falamos de identidade e propósito, nós falamos de um assunto muito largo, muito vasto. Mas eu queria que você repetisse comigo: a identidade anda junto com o propósito. Diga assim: quando eu entendo a minha identidade, eu caminho no meu propósito. Amém? Você tem um celular aí? Sim? Quantos aqui já fizeram um selfie? Todos, né? E a selfie nada mais nada menos que é eu próprio, ou uma fotografia, um autorretrato, uma autoimagem. E quando nós falamos disso, nós falamos de identidade. Hoje a maior crise que nós enfrentamos, e uma das maiores crises que nós enfrentamos, relacionando ela em relação às doenças físicas, é a depressão. Mas muito da depressão, nós precisamos entender a causa disso. E a causa da depressão ou do desânimo tem uma influência direta sobre a sua identidade. Porque quando você não sabe quem você é, qualquer coisa serve. Sim? Então qualquer coisa serve. Quando você não entende quem você é, qualquer coisa que falam para você, você acredita. E muitas vezes você vive. E nós temos vivido uma geração com muita crise de identidade. Não sabem quem são em Deus. Baixa um pouco o microfone. Não sabem quem são em Cristo Jesus. Não sabem. E por causa disso, tem vagado e perdido o seu tempo dia após dia aqui na terra, não cumprindo o seu propósito. Algo que você precisa entender, que nós precisamos entender como igreja, é como você tem gastado o seu tempo aqui na terra. Como você tem gastado o seu tempo aqui na terra. Portanto, a pergunta é: quem você é? Por quê, pastor? Porque isso vai determinar a sua visão, que diz respeito ao seu futuro, daqui a 5, a 10 anos, a 1 ano, a 2, a 3, enfim. Isso vai determinar a sua missão, aquilo que você está fazendo dia após dia, no seu cotidiano. E isso vai determinar também o seu propósito. E o que é o propósito? É aquilo que não muda, independente do tempo e da estação da sua vida. Você vai fazer sempre. E logicamente o seu destino. Então eu queria que você visse comigo esse vídeo. O vídeo está preparado aí? Igor? Está preparado? Põe para mim, faz favor. Preste bem atenção, corta para mim o fundo, corta para mim o fundo lá, e por favor, não fecha.
Question. What are you called to do?
Aumenta um pouco.
I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson, I'm not an evangelist, I'm an accountant. I had an accounting firm, I had an Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, Where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones?
No,
I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls.
Que benção, hein, gente? Segura para mim aí, para nós não perder tempo. Depois trava para mim, carrega inteiro lá, tá? Para a gente continuar. Mas eu acredito que vocês já entenderam. Vocês já entenderam um pouco o que esse vídeo quis mostrar para nós. Claro que ele tinha mais uma parte. Mas vocês entendem que quando nós formos chamados por Deus diante do seu trono, nós seremos chamados por aquilo que nós deveríamos fazer aqui na terra. E que muitas pessoas vão chegar diante do trono de Deus como uma pessoa, mas na verdade ela nunca deveria ser aquela pessoa, com aquele chamado ou com aquele propósito. Então eu acredito que esse vídeo ele trata muito acerca da identidade e propósito. O que você foi chamado para fazer? E o que você não foi chamado para fazer? Porque eu digo que tem muitos pastores abrindo igrejas que não foram chamados para isso. Como nós vimos no vídeo. Ah, mas eu tenho membros. Não importa, queridão. Você não foi chamado para isso. E hoje eu quero desconstruir da sua cabeça mentiras que o inferno tem lançado através da religião. Porque a religião é a maior inimiga da igreja. É a maior, não é o diabo? Também. Mas o diabo se maquia através da religião. E a religião tem arrebentado muitas identidades e propósitos. A religião tem confundido muitas pessoas no seu chamado. E eu quero hoje tentar esclarecer alguns pontos, logicamente que eu não vou conseguir tratar todos aqui, mas eu quero que você saia daqui hoje, pensando, o que eu estou fazendo? O que eu fui chamado para fazer? O que eu estou vivendo hoje é aquilo que Deus gostaria que eu estivesse vivendo? Para pensar comigo, a vida que você está, será que é isso que Deus quer para você? É isso que Deus sonha com você? Foi isso que Deus sonhou antes de você ter sido concebido pela sua mãe, no ventre da sua mãe? Será que é isso mesmo? E tem algumas coisas aqui que eu coloquei, que nós por muitas vezes definimos a nossa identidade relacionada a algumas coisas, como por exemplo, a nossa identidade ligada ao nosso nome. O seu nome não te define. É, pastor? Sim. Mas e por que eu tenho nome? Porque não dá para andar na rua sem nome. Ou sem nome? Não dá. Oh, sua nome, não dá, por isso você tem um nome, mas isso não define a sua identidade. Outras coisas que nós confundimos, a identidade ligada ao nosso trabalho, aquilo que você faz hoje. Sou policial, sou cabeleireiro, sou mecânico. Isso não define você. Até porque no céu eu acredito que não terá policial. Imagine você é policial aqui. Vai ter roubo lá no céu? Sim ou não? Não. Então lá você não vai ser policial. Então a sua profissão não te define. Preste atenção. O que mais que nós definimos a nossa identidade? Ligada aos nossos bens. Sou rico, sou playboy, sou pobre, sou miserável. E eu digo algo para você, mesmo você sendo rico ou pobre, isso também não te define. Não é porque você é pobre que você não vai morar no céu, e não é porque você é rico que você vai morar no céu, isso não te define. O que não te define também? A identidade quando é ligada às adversidades da vida. Eu sou um fracassado, eu sou um derrotado, eu sou um miserável, eu não consigo. Isso não te define. Não são momentos da tua vida que te definem para o seu resto da vida. Não, não te definem. Porque pode ser que hoje você está fracassado, mas amanhã em Cristo, ou amanhã não, hoje, você entenda que você é mais do que vencedor, então você nunca foi fracassado. A identidade também não pode estar ligada à sua religião. Eu sou evangélico. Apesar de nós entendermos que somos chamados de evangélico, porque deveríamos ler a palavra, você não vai ser salvo porque você é evangélico. Você não será salvo porque você é católico. Você não será salvo se você é espírita, ou budista, ou muçulmano, não. Então a sua religião também não te define. Não te define em essência, em caráter, não te define. Você não é mais espiritual ou menos espiritual porque você tem um rótulo religioso. Não tem. A identidade também não pode estar ligada por aquilo que os outros dizem de você. Ah, fulano de tal é aquilo. Fulano de tal é aquilo. Isso também não te define, queridão, querida. Não te define. Não define quando a sua mãe e o seu pai falam algo sobre você. Você nunca vai dar certo na vida. Você nunca vai conseguir o que você quer conseguir. Você nunca vai vencer na vida. Não, a sua mãe e o seu pai também não te definem. A sua família, no caso, não te define. Define, no caso, a sua identidade. E eu digo isso porque aqui que entra o grande perigo. Nós vivemos uma falsificação do nosso eu. Nós vivemos uma vida mentirosa. Definimos a nossa identidade por sermos evangélicos, mas não lemos o Evangelho. Definimos a nossa identidade acerca daquilo que as pessoas falam de mim, mas Deus não fala isso de você. Na verdade, Deus nunca falou nada contra você. Deus sempre falou a favor de você. A sua identidade não está ligada por aquilo que você faz, que você acorda todos os dias da sua cama para trabalhar. Então, quando nós vivemos a falsificação do nosso eu, sabe o que acontece? Nós não cumprimos o nosso propósito. Identidade está relacionado à essência, o que eu sou, o que você é. E propósito está ligado diretamente àquilo que eu faço. Porque depois que você veio para Jesus, você precisa fazer. Sim, você precisa arregaçar as mangas. E você precisa se colocar à disposição de um Deus que chama você para algo maior, para algo eterno. Vocês estão me entendendo? Então eu não sei como que você chegou hoje aqui. Pode ser que você esteja passando hoje por uma crise de identidade. Falaram muitas coisas acerca da tua vida, e hoje eu quero desconstruir isso do teu coração e mostrar para você que você é algo muito maior daquilo que estão falando acerca de você. Aleluia! Não se atente às crianças, deixe elas, porque o reino é delas. Amém? Então, é algo que nós precisamos entender. E a palavra de Deus fala que existem dois eus. Eu e eu Não. Eu e ele? Não. Dois eus. E esses dois eus são definidos por duas pessoas. Eu quero que você repita comigo. Adão e Jesus. Adão e Jesus. Essas são as duas pessoas. É através dessas pessoas que vocês serão definidos. E através disso vocês, preste atenção, serão também tratados por Deus. Por que que eu estou falando isso? Porque tanto Adão quanto Jesus Cristo são duas pessoas que encabeçam, que são cabeças de novas raças. Adão, da carne, que veio da carne. Jesus, do Espírito, que veio do Espírito. E algo que você precisa entender, que quando estamos ainda com a nossa velha natureza em Adão, com a sua natureza adâmica, não adianta nada você fazer um monte de filantropia, fazer o bem, oração, jejum, ainda você estará condenado. É, pastor? Sim. Porque Deus te olha ainda com uma velha natureza. Ah, mas e o fulano de tal? Não, mas ele é bom. Não, mas ele não adianta ser bom. Ele precisa estar em Cristo Jesus. Paulo, quando escreve as suas cartas, ele usa a expressão em Cristo Jesus mais de 216 vezes. Por que isso? Para demonstrar algo para nós e para chamar a nossa atenção. Então tudo acontece a partir do momento que nós estamos ligados em Cristo Jesus. Se ainda você está aqui hoje ligado em Adão, desculpa te dizer, você precisa nascer de novo. Sabe por que que Jesus chega para Nicodemos em João capítulo 3 e fala para ele? Nicodemos era um homem da lei, eu falei isso até sábado passado. Era um homem que era teólogo, era uma pessoa que era estudada, era uma pessoa que sabia das escrituras. Jesus chega para ele e fala: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito, senão você não entrará no reino de Deus. Jesus está falando abertamente para Nicodemos: ei, Nicodemos, você precisa nascer de mim. Porque se você não estiver em mim ainda, você vai ficar de fora do reino de Deus. Então, a maior coisa que hoje o diabo tem feito é trazer crise sobre a tua identidade. Levar uma crise de identidade geral, sabe por quê? Porque quando nós começamos a ter essa crise do nosso eu, não entendendo que somos imagem e semelhança do próprio Criador, nós começamos a fazer coisas que nós não deveríamos, e a viver coisas que nós também não deveríamos viver. Então, se atente a isso. Adão, contraste dos dois homens, dos dois eus. Adão, condenado, pecador, irado, glutão, idólatra, imoral, corrupto, safado. Jesus, santo, irrepreensível, amável, perdoado, curado, liberto, justificado. Ei, pensa comigo. Ainda se você estiver em Adão, na velha natureza, não ter nascido de novo em Cristo Jesus, preste atenção, Deus ainda te verá desta forma: condenado, pecador, irado, glutão, idólatra, imoral, corrupto. Então deixe que a revelação de quem Deus é na sua vida vire a chave dentro de você nessa noite. Igreja, se atente para aquilo que Deus está te chamando. Como Jesus, como o próprio Deus, falou para Jeremias desde o ventre da sua mãe. Como Jesus, como Deus falou para o apóstolo Paulo, que desde o ventre materno, Paulo já seria escolhido pelo Senhor. Perseguidor da igreja, ser o maior apóstolo, o maior evangelizador da história. Se hoje o evangelho está nas nossas mãos, é porque Paulo entendeu esse chamado. Ei, preste atenção! Promessas de Deus à tua vida não estão se cumprindo, sabe por quê? Porque você está numa crise de identidade, queridão. Não é porque Deus te esqueceu, Deus não esquece dos seus. Deus é um bom pai, que não dá qualquer coisa para os seus filhos, Deus dá o melhor para os seus filhos. Deus entrega na minha mão e na sua mão os maiores tesouros dessa terra. Tesouros que o dinheiro não pode comprar, riquezas insondáveis do coração dele que são colocados em nós. E que hoje você está vivendo um falso eu, uma crise de identidade, está vivendo coisas que você não deveria viver. Por quê, pastor? Porque ainda você está vivendo uma velha natureza em Adão, pecador. Altos e baixos na sua vida. Então ser tem a ver com identidade, fazer tem a ver com propósito. Eu quero que você repita isso: fazer tem a ver com propósito. Aleluia! Por isso que identidade e propósito andam juntos. Eu entendo quem eu sou, eu faço. Pastor, ainda não sei. Caminha com Jesus, porque na caminhada Ele vai mostrar para você de forma clara o que você precisa fazer. O vídeo está pronto aí? Sim ou não? Tá? Carregou? Sim? Solta para mim então. Quero que você continue vendo esse vídeo. Esse vídeo vai falar muito com você, já deve ter falado um pouco.
A scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist,
pode passar para mim, passa até o ponto que estava, faz favor. Amém.
Had you done this? You would have significantly impacted two people. You and those two men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up. For the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised three children. I never preached to nations. Never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise three children. And let me show you the 1,579,541 souls those three children impacted. You saw me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did, You will be judged according to what you were called to do.
Amém. Amém. Isso diz algo para você? Sim. Muito, né? Não é o quanto nós fazemos, mas a fidelidade e obediência àquilo que nós fomos chamados para fazer. Porque senão nós entraremos num ativismo puro, fazendo um monte de coisa, e coisas que nós não precisaríamos fazer, na verdade não fomos chamados para fazer. Então é algo que você precisa entender, que é a identidade. Preste atenção. A identidade é um lugar de descanso em Deus. Eu vou repetir. A identidade é um lugar de descanso em Deus. Por quê, pastor? Porque se eu estou nele, eu posso estar passando pelas maiores dificuldades na minha vida, mas eu estou com meu coração descansado, porque eu sei que eu estou no lugar certo. Ei, meu querido, eu não sei como está o teu coração, está turbilhado. Mas se ele não está descansado, preste atenção naquilo que Deus está mostrando nesses dias para você. Será que você não está no lugar errado? Será que você não está fazendo as coisas erradas? E é por isso que você não tem tanto, você não tem mais descanso, não tem mais paz, não tem mais alegria. Podemos se esgotar fazendo tudo que Deus nos chamou para fazer, mas estando no lugar certo, na identidade a partir dele e nele. Então eu quero que você entenda, da mesma forma que Pedro entendeu, quando Jesus chega para os seus discípulos e pergunta: ei, o que as pessoas estão dizendo? Preste atenção aqui. O que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a falar, alguns falam que o Senhor é o profeta Jeremias, Elias. E aí Jesus pergunta: mas vocês, discípulos meus, o que vocês dizem sobre mim? E aí Simão Pedro, ele se levanta no meio deles e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro naquele momento tem a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é. E naquele mesmo momento, quando Pedro tem aquela revelação, Jesus coloca sobre ele a sua verdadeira identidade. E tu, Pedro, és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que eu entendo com isso? Quando nós entendemos quem Deus é, nós temos a revelação da nossa identidade, daquilo que nós somos chamados para fazer. E a partir disso, nós começamos a estabelecer e a governar os nossos propósitos. A Bíblia diz que Pedro, escrevendo a sua carta em 1 Pedro capítulo 2, ele diz assim: nós, e ele está falando no contexto de igreja, eu e você, somos pedras vivas, somos pequenas pedras que juntas edificam uma casa espiritual, edificam algo espiritual chamado igreja. Entenda algo, quando eu tenho a revelação de quem Deus é, de quem Jesus é, Ele direciona para mim: ei, você é isso. E a partir de eu saber quem eu sou, eu começo a caminhar no meu propósito. Então por isso, que todas as coisas que Ele faz, é a partir dEle. Não é a partir da sua religião, não é a partir de pessoas, não é a partir do seu pai e da sua mãe, não é a partir dessa igreja. Não é a partir do seu trabalho, preste atenção na sua profissão, do seu ministério, não. É a partir de Cristo Jesus. Então eu oro, igreja, para que nós tenhamos a revelação. O que é a revelação, pastor? O remover do véu. Entender quem Jesus é. Eu não quero que você conheça sobre Ele, eu quero que você conheça Ele. Porque quando você conhecer Ele, a sua vida nunca mais será a mesma. Esses pecados que você ama fazer, você vai ter nojo. Porque é impossível uma pessoa que está em Cristo Jesus ainda querer comer as porcarias desse mundo, esse lixo que é oferecido aí fora. Pensa comigo, duas naturezas, a ovelha e o porco. A ovelha, quando se suja, quer se limpar novamente, rapidamente, porque ela não quer ficar suja. Essas são as pessoas que estão em Cristo Jesus. Agora, pessoas que ainda estão vivendo como porco, e por mais que tente lavar, vai se sujar novamente na lama, porque não vive longe da sujeira, do pecado. Então, você precisa entender hoje, sair daqui hoje, entendendo algo: eu preciso de Jesus, porque senão eu só vou passear aqui na terra, eu só vou ficar perdendo meu tempo. Ei, presta atenção, você dá o tempo que você tem para mim hoje, sim ou não? Não, seu tempo é corrido. Perca tempo, ou melhor, ganhe tempo com as coisas que Jesus já estabeleceu na tua vida. Pare de ficar perdendo tempo com coisas que não edificarão o reino. E é, coisas que nós vimos no vídeo, não é só pregar o evangelho, não é só ser um pastor ou ter um ministério, mas é ser uma boa mãe, dando princípios dentro da sua casa para os seus filhos, é você sendo exemplo e referência na sua classe, na sua faculdade, sendo luz para quem precisa, exercendo santidade. O que é santidade, pastor? É influência. Não é se isolar de ninguém, não, é andar com os pecadores, com as pessoas que precisam, mas mostrar para elas uma nova vida, a partir dos seus atos, das suas atitudes, daquilo que você faz. Então, igreja, nós temos que ter essa revelação. E quando Deus traz essa revelação sobre nós, Ele traz duas grandes coisas que nós precisamos entender. E quais são elas? Deus, através da sua revelação, ela mostra para nós as nossas virtudes, mas também os nossos defeitos. Mas há pessoas que só estão nos defeitos. E eu falo hoje para você, debaixo da autoridade do Espírito Santo: ei, você não é coitado, você não é vítima de nada, você tem virtudes, princípios, valores, qualidades. Ei, deixa eu falar algo para você: você tem muito mais qualidades do que defeitos. O problema é que o diabo traz à tua memória só o que você faz de errado, e nunca aquilo que você faz de bom. Quanta coisa você fez de bom até hoje? Muita coisa! E Deus usará você para fazer mais ainda. Então saia dessa revelação só das fraquezas. As fraquezas são boas para demonstrar que sem Ele nós não conseguimos. É pela graça, meus queridos. Não é porque eu sou bom, não é por merecimento nem mérito, é porque a graça me alcançou. Não é porque quando eu orei a pessoa foi curada, é por mim, é por meu mérito, é pela minha oração. Não, é pela graça de Deus. Eu fiz a minha parte, Deus fez a dele e acabou. E também não fique só nas qualidades, se achando tal, porque aí mora um outro perigo: o orgulho. Não, porque eu sei cantar bem, porque eu sei pregar bem. E o seu orgulho e o seu ego inflamado levarão você também para o abismo. Então mantenha o equilíbrio dos dois, entre as virtudes e as fraquezas, para que você possa andar na revelação e na identidade que Deus tem sobre você. Ei, olhe para cá, essa palavra é para você, cara. É para você, queridinha. É para nós, igreja. Nós precisamos viver os propósitos dele aqui. E existe até uma história muito legal que fala muito disso. Quem já ouviu a historinha do elefante que ficou acorrentado? Quem já ouviu essa historinha? Do elefante acorrentado? Quem já viu? Ninguém! Oh, meu Deus! Cutuca quem está do seu lado, dá um sorrisão para ele, fala, vamos escutar. Diz que o menininho foi no circo, e esse menininho chegou lá, ouviu todas as presepadas, os palhaços, dos animais que estavam lá, e no final, as pessoas que cuidavam do circo, levou os seus animais para os seus lugares, mas existia um elefante muito grande, que ele estava preso só por uma corrente, e vamos colocar aqui um pauzinho cravado, e o menininho, vendo tudo aquilo lá, viu aquilo que chamou a atenção dele, e ele chega em casa e ele pergunta para o seu pai, pai, foi muito legal o circo hoje, né? Pai, sim, você gostou, meu filho? Sim, gostei, meu pai. Ele falou, papai, mas eu não entendi aquele elefantinho, todo queridinho, né? Que eles falam tudo no diminutivo, menininho, menininho. Aquele elefantinho estava acorrentado, papai. Aquele elefantinho tão grandão, papai, estava acorrentado por aquela corrente tão pequenininha, papai. Por quê, papai? E o papai ficou sem responder. No outro dia ele foi lá conversar com o dono. E o dono falou para ele, não, é que nós adestramos esse elefante desde pequeno. E desde pequeno, ele ficava acorrentado nessa corrente, nesse pedacinho de pau. E o pai foi lá, ouviu tudo aquilo e contou para o seu filho. E qual que é a grande moral dessa história? E o menino ficou sem entender. O diabo é o maior roubador de sonhos e propósitos na terra. Ele tenta fazer de você parecer que você não tem força e você não tem poder para estourar essa correntinha pequena. Pensa comigo, você é o elefante grandão, você tem toda a força e vigor, mas hoje ainda você está preso a essa corrente do passado, da religião, você está preso a algo que te ensinaram há anos, que te adestraram dentro das igrejas, desculpa te falar isso, e você não sai do lugar, sabe por quê? Porque você não sabe o tamanho do leão que há dentro de você, e o diabo continua rindo da sua cara, mas eu quero declarar uma palavra em nome de Jesus nessa noite, que o elefante vai virar elefante, vai arrebentar essa corrente, vai parar de ser escravo do diabo, escravo do poder do pecado, e vai começar a delegar, a governar sobre esse lugar. Aquilo que você foi chamado para fazer, não haverá mais empecilhos, porque Deus te levará a lugares que Ele quer te levar. Então se atente à sua identidade e propósito hoje, se atente àquilo que você é, pelo amor de Deus, igreja. Quem é o diabo nas mãos do Senhor Jesus? Nada. A Bíblia diz que na cruz ele triunfou em glória sobre principados e potestades. Ei, queridão, tudo já foi pago na cruz. Você deveria estar pulando no banco. Se essa palavra não te anima, cara, no seu espírito não te aguça, ei, nasça de novo hoje. Para de viver essa vida medíocre, caramba! Jesus não tem essa vida medíocre para você. Jesus tem coisa boa, tem coisa grande. Você acha que Jesus iria te chamar para algo pequeno? Não! Jesus te chamou para algo grande. Por mais que nós somos uma engrenagem de uma coisa estrondosa, gigante, você é importante, você tem seu papel, você pode, você consegue, e o pastor tem que perder a voz aqui, para dizer que você é amado, que você é desejado todos os dias, Decide onde você voltar, mesmo fazendo um monte de bagunça, indo lá para o Dariva, que nem você foi, ainda Jesus te abraça e fala: eu estou com você, você está comigo? Ainda eu tenho uma história nova para você, você quer caminhar comigo? Antes de você ser tecida, de ser formada aqui, tecidos, ossos, veias, preste atenção, a Bíblia diz que Jesus já tinha escrito uma história para você. Você quer saber tua história? Você quer saber tua história, queridão? Quem quer saber tua história? Quem aqui quer saber da sua história? Levanta sua mão, por favor. Levanta sua mão. Então se abraça nele, se agarra nele, não solta mais. Vem aqui, meu pai, faz isso aí. Quando eu estou próximo dele, ele fala no meu ouvido: filho, faz isso para mim, filho, faz aquilo para mim. Mas o problema é que nós estamos aqui, como nós vamos ouvir? Como nós vamos ouvir? E ele está falando, mas nós não ouvimos, porque nós estamos longe. E como você vai cumprir o seu propósito, queridão? Como você vai saber quem você é, se Ele quer que você esteja abraçado nele aqui, ó, para Ele falar o quanto você é amado, o quanto você é desejado, o quanto tem coisas para você fazer aqui? Igreja, eu sei que essa palavra não é tão fácil você ouvir, mas Jesus está nos chamando para algo gigante. Ontem eu estava escutando lá no Luiz, escutei 10 segundos do ontem que aconteceu em Floripa, obrigado. Eles falando de avivamento, eles estão falando: ei, igreja, nós precisamos acordar. Você acha que o grande avivamento vai começar, Deus enchendo, inundando Francisco Beltrão, sabe, de um rio, de um dilúvio? Não, é por mim e por você. O grande avivamento começará por mim e por você. Então é por isso que eu acredito que essa palavra é muito pontual. É muito pontual, igreja. Identidade, poder da autoimagem. Identidade, lugar onde estamos em Deus. A forma como nós nos vemos determina o que viveremos ou cumpriremos como propósito. A Bíblia diz que Moisés enviou 12 espias a espiar a terra de Canaã, a terra prometida, a terra que manava leite e mel. Eles ficaram lá por um período de dias, e a Bíblia diz que eles voltaram. Dois deram um relatório positivo, Josué e Caleb, vocês sabem da história. Mas 10 deram um relatório negativo. E sabe o que que acontece? O que que eu quero falar disso aqui? Quando nós não conseguimos ver aquilo que Deus tem para nós, nós, além de comprometermos a nossa salvação, nós comprometemos uma geração toda. A Bíblia diz que todo o povo naquela noite chorou. E a pergunta é: quem entrou na terra prometida? Hã? Josué e Caleb. Eles viram aquilo que ninguém viu. Nem o povo. A Bíblia diz que só Josué e Caleb, os que viram, tiveram a revelação daquela terra prometida. E que para nós hoje representa o quê? Céu, reino eterno, uma nova cidade, a nova Jerusalém. Se nós só tivermos relatórios negativos, além de nós comprometermos a nossa salvação, nós vamos comprometer a nossa geração, a nossa descendência. Você vai matar o teu filho, cara. É forte? É. Você vai matar o teu filho. Porque um pai que não consegue dar um destino, dar uma direção certeira, é um pai que falhou. Falhou. Então olhe para cá. Quantas pessoas ao teu redor estão dessa forma, e eu me incluo nisso, que estão perdidas, porque você também está perdido, e você deveria ser a pessoa que reposicionaria essas pessoas na sua identidade e propósito. Então essa palavra precisa, sabe, ser encarada e ser recebida de uma forma muito, sabe, muito sincera. Você é o que você vê. A imagem de mim mesmo que se forma em meu coração determinará quem eu sou. Eu sou o que o meu coração diz que eu sou. Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Por isso que a Bíblia diz: de tudo que você deve guardar, guarde o seu, porque dele saem as fontes de vida. Como está o teu coração diante da identidade que Jesus tem para você? A traça tem corroído, pastor. O ladrão tem me roubado. Então reposiciona ele. Reposiciona ele. Sabe? Eu não sou o que eu acho que eu sou. Eu não sou aquilo que as pessoas dizem que eu sou. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. A Bíblia diz que eu sou, em Cristo Jesus, tudo. 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 A palavra de Deus é o espelho que revela a minha verdadeira identidade. E uma identidade mal resolvida não traz somente o não cumprimento de um propósito, mas traz consequências geracionais. Geracionais. E a pergunta que eu faço, estou me encaminhando para o final, é: qual foi o segredo daqueles que fizeram a diferença? Porque entenderam o seu propósito aqui na terra. Não é porque são melhores, porque entenderam o seu propósito aqui. Sabe, e cada um de nós tem um propósito a cumprir aqui. E o meu propósito específico é diferente do teu. Mas, na totalidade, apontando para um caminho só. A Bíblia diz que há uma diversidade dentro do corpo de Cristo. Cada um de nós somos membros desse corpo. E cada um tem uma função. A Bíblia diz que há uma diversidade de dons. Há uma diversidade de ministérios. Há uma diversidade de operações e realizações da parte de Deus. Porque existe realmente essa diversidade dentro da unidade. Então você não é igual a quem está sentado do seu lado. Vocês lutam pela mesma causa, mas farão coisas diferentes dentro do reino. Amém? Vocês estão entendendo? Então o propósito é algo bem maior que nós. Somos apenas engrenagens de algo muito maior. E nós devemos se submeter ao seu chamado. Por isso que nós não devemos se comparar. Não devemos competir com pessoas. Competir porque tem um ministério mais frutífero que o outro, acabou, para. Quando eu entendo quem eu sou, até mesmo igreja, eu paro de ficar competindo se a minha igreja tem mais membro que a outra. Para, acabou isso aí. Acabou essa folia. Amém? Ah, e aí, a grande pergunta hoje dos pastores, quando eu converso com pastores, sabe qual que é? Quantos membros tem lá na sua igreja? Eles não perguntam se a igreja está alcançando e cumprindo o propósito. Não, eles perguntam quantos membros. Sendo que membro vai dizer para mim se o meu ministério está sendo frutífero ou não. Uma mentira isso. Se Deus chamou aquele pastor para ele pastorear 5 mil ovelhas, amém, glória a Deus, é ele. Agora, se Deus me chamou para pastorear 50, amém. E eu vou cumprir o meu propósito aqui. Vocês estão me entendendo? Então quando você sabe quem você é, você pode ter uma pessoa do seu lado, fazendo semelhantemente você, mas você não vai ter orgulho, você não vai ter soberba, você não vai ter inveja no seu coração. Sabe por quê? Porque você sabe para aquilo que você foi chamado. Pronto, acabou. E pronto, acabou. Então cuidado com as distrações, até mesmo de bênçãos que Deus tem colocado na sua mão, que tem te levado longe desse propósito. Pode acontecer isso? Muito. Então cuide com com as distrações, por exemplo, dificuldades, adversidades, propostas dos outros, necessidade de agradar os outros. Cuide disso, por favor, cuide disso, porque às vezes você está se enfiando em algo que você não deveria. E como eu organizo os meus propósitos? Escrevendo aquilo que você já sabe. Você já escreveu num papel quem você é? Sim ou não? Se você não escreveu, no final do culto, pega o bloco de nota do seu celular e escreva. Porque se nem você sabe quem você é, queridão, nem as pessoas vão saber. Então, anote, siga orando por alvos que ainda você não conhece, mantenha esses alvos visíveis, seja persistente, perseverante, sabendo que o propósito não será cumprido da noite para o dia, vai ter um tempo e um modo, porque tudo que Deus vai fazer existe um tempo e um modo, e o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O Kairos de Deus, o tempo de Deus é diferente do Cronos, o nosso tempo. A Bíblia diz que para Deus um dia é mil anos, e mil anos é como um dia. Pensa comigo, Deus está no seu trono de glória, para que Ele faça tudo o que Ele tem que fazer em uma semana. Uau! Uma semana? Sim, porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não existe nada fora dEle e além dEle, tudo é por Ele, é para Ele, tudo vem dEle, tudo volta para Ele, aleluia. Então, queridão, saiba qual é o seu lugar, e não entre no lugar aonde você não foi chamado. Tudo que Deus vai fazer no lugar que você foi chamado para fazer, não precisa você entrar arrebentando a porta já está aberta, entra, que tudo já está pronto, acabou. Agora o problema é que eu estou entrando em lugar que eu não fui chamado, eu estou arrombando portas, e por que não está dando certo? Porque não era para você estar lá. Respeite pessoas que foram chamadas em lugares e posições específicas. Saiba até aonde é o teu limite, e para de ficar gorando quem é para ser grande, e você para ser pequeno, porque tem gente tentando ser grande, nunca vai ser, e tentando às vezes atrapalhar quem é para ser. Então preste atenção, tudo que Deus vai fazer, ou tudo, perdão, que você vai fazer através do chamado de Deus na sua vida, não é nem a mais nem a menos, é na medida. Na medida. Pastor, como eu sei isso? Está dentro de você. A Bíblia diz que o Espírito Santo efetua tanto querer quanto realizar. Então tudo que você precisa saber já está em você. É? Uhum. Agora você precisa entender. Diga para você mesmo, tudo que eu preciso. Fale com fé, tudo que eu preciso está em mim, não está fora, está dentro de mim. Então tudo que Deus vai fazer através da sua vida, Ele colocará desejos, intensidade, anseios no seu coração, para você fazer. Então não faça coisas que você não foi chamado para fazer. Ah, estão fazendo um videozinho no YouTube, eu vou fazer porque estão fazendo. Tá, mas você está sentindo em fazer? Não, eu não estou fazendo, mas estou fazendo porque, sabe? Não, para. Pare de perder o seu tempo. Então, igreja, nós precisamos se atentar a esse tipo de coisa. O cumprir o chamado é mais importante que a própria vida, pois é melhor morrer por um propósito do que viver sem ter um propósito de morrer. Eu vou repetir. Cumprir o chamado é mais importante que a própria vida, pois é melhor morrer por um propósito do que viver sem ter um. Por que os mártires da igreja morreram? Porque eles tinham um propósito, a causa do Evangelho. Paulo e Silas sendo levado para a prisão, açoitado, batido, espancado, acorrentado. Mas a Bíblia diz que eles não paravam de orar, eles não paravam de louvar o Senhor. A Bíblia diz que naquela mesma noite houve um terremoto, as correntes se soltaram, eles saíram daquele lugar. A Bíblia diz que Paulo foi apedrejado por ter pregado a palavra, no outro dia ele estava pregando a palavra de novo. Isso é entender o chamado. É eu estar aqui, as pessoas saírem daqui e falar: nossa, esse pastor é uma bosta, desculpa a palavra. E Deus falar: você é. Tá bom. É isso. Pessoas saírem daqui falando mal no ministério, falando o pessoal que estava tocando. Mas o pessoal que estava tocando, eu sei por aquilo que eu fui chamado. Então não interessa se eles estão falando mal ou bem, eu sei o meu lugar, eu estou no lugar certo. Aleluia. Por isso que Pedro falou: só o Senhor tem palavras de vida eterna. Mas versículos depois, que Jesus falou: não, chegou a minha hora, eu preciso ser crucificado. Pedro fala: não, em você não vai encostar, se arreda daqui, Satanás. Entende? Deus levanta às vezes pessoas no nosso meio, para nos levar para baixo, para nos tirar do propósito. Ei, e não se impressione, são pessoas de perto, não é de longe. Pessoas que torcem às vezes até contra você, e você acha que torce a favor. Sim, mas o chamado ele tem que ser maior na sua vida. Então a recompensa não será dada pela quantidade de trabalho que você executou, mas pela fidelidade àquilo que você foi chamado para cumprir. Aleluia. Fidelidade. Então existe um tempo e existe um modo. Amém? Eu quero aqui finalizar. A Bíblia diz que o povo de Israel ficaria 400 anos escravos dos faraós, perdão, dos egípcios, pela mão de faraó. Mas a Bíblia diz que por Moisés não discernir o tempo e o modo, ele atrasou 40 anos. A Bíblia diz que ele matou um egípcio tentando defender os seus, fugiu para a casa do seu sogro Jetro, e ele atrasou nessa libertação do povo de Israel 40 anos. O povo de Israel só foi liberto com 430 anos. Isso aconteceu quando Israel estava cativo há 390 anos. Então soma aí, 390 mais 40, 430. Esses foram os anos que o povo de Israel ficou escravo das mãos dos egípcios. Então preste atenção. Se ainda você não sabe o que você não é e o que você tem que fazer, pare hoje de fazer o que você está fazendo. Para. E se coloque no lugar de ouvir Deus. Porque é nesse lugar que Ele vai falar para você o que você deve fazer. Porque às vezes você está fazendo um monte de coisa que está atrasando o teu processo, o teu propósito, e atrasando também muitas pessoas junto. Por isso que eu creio que essa palavra é muito profética. Às vezes você está atrasando a salvação de pessoas, porque você não soube discernir o tempo e o modo. Aquilo que precisava ser feito na hora certa. Pastor, qual é o segredo? Comunhão com Ele. Comunhão com Ele. Buscar a presença dEle, ouvir a voz dEle. Até que isso fique nítido e claro. Amém? Amém? Então, como Deus revela a sua vontade, não procure fora, dentro. Aleluia. Fique de pé. Que nós venhamos parar de ser quem nós não somos, e fazermos o que, e não fazermos o que nós não devemos fazer. Que nós venhamos ser nessa noite o que nós somos, e fazer aquilo que nós devemos fazer.